Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, exercitando um coração grato. E a nossa entrevista é com o pastor Marcos Antônio Garcia. Ele é apresentador do programa Um Tempo com Deus. Tudo bem, pastor Marcos?
Bom dia, tudo bem, Fábio? Tudo bem, Michele? Alegria Bom estar dia. Com vocês nessa manhã com os nossos ouvintes da RTM do Fique Por Dentro.
Alegria toda nossa, ainda mais para falar sobre um tema tão importante, que a gente sabe que o Dia de Ação de Graças é uma das datas mais importantes, né, comemoradas nos Estados Unidos e também no Canadá. No Brasil, essa celebração ainda é um pouco conhecida, né, pouco conhecida. Mas aqui na RTM nós temos celebrado nos últimos anos. Como que você avalia essa data?
Uma das coisas, Fábio, que eu costumo dizer, e talvez por isso eu tenha escrito e falado muito sobre exercício, porque o preconceito com a data norte-americana talvez tenha impactado a nossa cultura. Eu já ouvi em muitas igrejas que eu pastoreei, que eu celebro o Dia Nacional, dizer assim, pastor, nós não somos norte-americanos. Foi também não sou, né? Como eu sou, não sou filho de Abraão. Né, de uma tradição judaica, eu sou filho da igreja gentílica, né? Então eu fui alcançado daquelas ovelhas do outro aprisco, mas eu sou grato, né? Então a minha visão é que hoje nós precisamos agradecer, até porque nós construímos uma cultura de murmuração e reclamação. Nós mais reclamamos e murmuramos do que agradecemos. Então por isso eu acho que o dia ele tem um valor muito importante para nós. É, como as campanhas que a gente faz hoje, do Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, eu acho que a gente tem que investir na questão da gratidão. E já quero parabenizar a RTM por todo o empenho nesta semana, com todas as atividades, né, para trazer esse dia como um desafio para nós.
Sem dúvida, e tem sido muito interessante, a gente tem desafiado os ouvintes também, pastor, a mandarem mensagens, áudios, pelo que eles são gratos. Ontem a gente fez até uma brincadeira aqui, um exercício, perguntei para o Fábio, qual o seu motivo de gratidão hoje, Fábio? Daí ele comentou dos filhos, né, das meninas dele. Aí eu falei assim, hoje eu amanheci tão feliz, só de ver o sol, aquele céu bonito, azul. Então, a gratidão nas pequenas coisas, né? E aí, quando você fala sobre esse exercício, como que a gente pode exercitar esse coração grato, né? E largar um pouco de mão, que a gente vê de muitas pessoas, da murmuração, da reclamação, nunca tá feliz com nada, quando faz sol reclama, quando chove reclama, né? Reclama para tudo, né? Como exercitar um coração grato de fato?
Eu vou dizer, porque para mim eu acho que fica mais fácil assim, é a disciplina do exercício mesmo. Então, por exemplo, a minha mulher disse que eu sou uma propaganda enganosa, porque quando eu casei com ela, eu jogava bola o dia inteiro, né? Eu lutava, eu era 30 quilos mais jovem, né? E aí com o tempo eu fui parando de jogar bola, fui parando com as minhas atividades, mas na pandemia eu passei a andar diariamente. Por conta até de estar proibido de sair, eu comecei a investir nisso. Os primeiros dias, doía do fio de cabelo à ponta do pé, até que o meu corpo começou a se acostumar. Para mim, exercer o coração grato, eu diria assim, você pode fazer isso no seu aplicativo de nota, no seu celular, né? Comece a escrever a gratidão. Exemplo, né? Hoje eu quero te agradecer. Agradecer pelo sol, no meu caso aqui está chovendo em Santo Amaro, né? Eu até me assustei porque eu cheguei de Petrolina ontem à noite lá em Petrolina estava 35 graus, né? Aí você chega aqui já numa outra temperatura, mas eu quero agradecer porque eu fui e voltei e nada aconteceu, né? Eu sempre agradeço a Deus quando eu vejo a minha mala aparecer ali na esteira, falo, Deus, muito obrigado, não vou ter problema de caçar, agradecer, então você vai colocando, e aí pode ser, pastor, mas eu não tenho nem celular e nem aplicativo de nota. Pega o velho bom caderno, né? Eu tenho uma senhora aqui na minha igreja, ela tem um pote de gratidão. E todos os dias ela coloca notinhas, papeizinhos coloridos com a gratidão daquele dia. A palavra é exercício. Eu tenho um compromisso com tantas coisas, né, Michele e Fábio? Eu pago as minhas contas, eu vou à igreja, eu vou a uma consulta, eu levo meu carro para cuidar, por que que eu não vou ter uma disciplina, né? E aí já pode até fazer um link nessa disciplina com a devocional diária. Ele já coloca ali o seu papelzinho de gratidão. Então, eu estou ampliando meu papel. Pode ser um post-it, pode ser um papelzinho do meu pote de gratidão, pode ser no meu aplicativo, mas eu tenho que exercitar. E por que que eu estou dizendo assim? Eu tenho que escrever, eu tenho que dizer. E se você não sabe escrever, ai, pastor, mas eu sou analfabeto, verbalize. Mas verbalize em voz audível. Eu sou grato porque eu acordei hoje. Eu sou grato porque consegui chegar aonde eu trabalho, estudo. Eu sou grato porque tenho uma família. Eu sou grato. Então, é exercício. E isso vai me ajudar a cada dia ser mais grato. Desculpa pela resposta, foi longa.
E a gente recebe também aqui a participação da Elma, aqui de São Paulo, e ela diz: confesso que nem sempre é fácil lembrar de ser grato. Fácil ser grato quando tudo nos vai bem. E quando nem tudo parece bem, devemos nos lembrar o quanto Deus já fez, o quanto cuida de cada um de nós. Precisamos enxergar, mesmo que com os olhos embaçados pelas lágrimas, o quanto Deus continua fazendo. Muitas vezes enxergamos os ditos grandes milagres, mas não enxergamos os pequenos milagres diários. Se é que existe pequeno milagre, né? Me refiro ao poder de despertar, o bater do coração, o ar que respiramos, a mão estendida de alguém usada por Deus para nos auxiliar. Então, se analisarmos, esses são os milagres gigantescos. E ter sido salvo, né, também não tem como nem classificar. Então, gratidão é a palavra. E ela entrou aqui num assunto importante, né? Ela comentou que nem sempre é fácil. E como ser grato no momento de luto, no momento de sofrimento?
Eu acho que essa para mim é a palavra-chave, né? Primeiro, há um hino bem antigo que diz: graças dou por esta vida, pelo bem que revelou, e diz assim: pela prece respondida e a esperança que falhou. E para mim é assim: a minha gratidão, e eu digo isso porque eu sou pastor, eu recebo N pedidos de oração por enfermidade, e as pessoas dizem assim: pastor, mas se é um paciente terminal, enquanto há fôlego de vida, eu oro pela cura. Mas imediatamente após o momento que a pessoa morre, começa um outro milagre, que é narrado em João 14, quando diz: eu vou dar um espírito consolador. Então, a minha gratidão não é pela morte, mas a minha gratidão é pela consolação que vem do Espírito Santo. É isso que muda. Por isso que é exercício, né? Ah, quando Deus não está respondendo. Deus sempre está respondendo. Mas quando ele me diz não, ou me diz espera, né? Diz espera, né? E não desespera, mas diz espera. Quando ele diz isto, eu não quero ouvir, né? Se você, não sei qual é a idade das suas filhas, Fábio, né? Mas todos os nossos filhos pequenos têm uma amnésia seletiva, né? Uma audição fragmentada. Você chama, né? Faz isso, faz aquilo. Ele não ouve. Daí você fala baixinho assim: ó, tem chocolate. Ele atravessa a casa, né? Diz: pai, você falou que tem chocolate,
É
né?
verdade.
Então, Deus está falando e às vezes nós, de alguma forma, não queremos ouvir. Mas a Elma aborda isso e eu digo assim: a maior gratidão é a certeza de que quando eu perco alguém que eu amo, e aí pode ser qualquer forma de luto, viu, Fábio? Não é só a morte de um ente querido. Quando eu perco meu emprego, quando eu sou obrigado a mudar de casa, de comunidade, quando eu tenho que mudar de estado, de país, por contingência da vida, são lutos que a gente experimenta, mas o consolo vem do Espírito Santo.
Sem dúvida, esse consolo é o que faz a gente agradecer, porque a gente sabe que é um momento difícil de luto. E ontem a gente estava falando sobre isso aqui na produção, pastor, né? Sobre a gratidão em momentos tão difíceis. E eu lembro que o Kaká comentou a história de um hino que é muito conhecido, né? A história do hino Sou Feliz com Jesus. O nome do autor é Horácio Gates Spafford. Eu não sei se a pronúncia está correta, mas quando ele escreveu, né, esse hino, a letra é de 1829 a 1888, um hino super conhecido. E ninguém imagina que essa frase, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. E quem ouve algo assim não imagina todo o sofrimento que esse homem passou, né? Ele que teve uma situação muito complicada de incêndio em Chicago que arruinou ele financeiramente, e o ápice foi a perda das quatro filhas. Naquele acidente de navio, né? Uma colisão, elas morreram na colisão com outro navio, e ele perdeu as quatro filhas, sua esposa sobreviveu a esse acidente, e depois ele escreveu esse hino. Então, assim, é algo assim, eu acho que é admirável uma letra dessa depois de um momento de tanto sofrimento. Então, daí ele fala do consolo que vem de Deus, né? Então, é esse consolo incrível e faz a gente refletir, porque às vezes, por pequenas coisas, dificuldades financeiras que tanta gente tem passado nessa crise, e não são poucas, né? Você ainda falar, sou feliz com Jesus, haja o que houver, né? Então, agora eu quero ler o comentário do nosso ouvinte, o Rai, a Rai.
Hi.
Rai de Salvador. Ele colocou bom dia e colocou sou grata ao meu Senhor por tudo que ele fez e faz em minha vida, até pelos momentos ruins que passei na juventude, que me fez a mulher que sou. Agradeço imensamente por meu esposo, meu lar e pelos filhos maravilhosos que o Senhor me concedeu. Gratidão maior por o Senhor ter me alcançado. Sou grata ao meu Senhor por tudo. E a gente aprende no sofrimento, não aprende, pastor?
Bom, primeiro porque o sofrimento educa, né? Se tem, tanto que você diz, eu brinco, né, que na Bíblia a única coisa que produz é o sofrimento, que diz o texto lá, e a tribulação produz a esperança, né? Ou seja, quando eu passo pelo sofrimento, eu sou educado. Nós temos uma cultura de achar que as coisas só acontecem com a gente, né? Tem um livro chamado Demiânimo, e esse livro o autor começa dizendo assim, né, sobre as pessoas que são pessimistas, e um homem sai com o seu carro numa nevasca nos Estados Unidos. E aí ele freia o carro vai deslizando, deslizando, e aí encosta no outro carro, dá uma batidinha. E ele diz assim: isso só acontece comigo, né? É assim, aquilo é uma coisa diariamente, né, que acontece num contexto de nevasca, com todas as dificuldades que você tem. Então, uma questão para mim que ela é fundamental quando eu olho, né, para essa experiência, é que quando eu exercito a gratidão, e aqui eu faria um paralelo, é a mesma questão de perdão, né? Perdão é uma decisão minha, eu escolho perdoar. Tem nada a ver com a outra pessoa, né? A gratidão é a mesma coisa. Eu decido agradecer. Eu decido ter um coração grato. É, e se eu parar de ter autopiedade, eu vou ser uma pessoa mais grata, né? Porque daí eu acho que as coisas só... imagina a gente, né? Acabei de brincar com vocês fora do ar aqui, né? Fui digitar para entrar na reunião e disse assim: esta reunião não existe. Pô, isso só acontece comigo. Gente, quantas pessoas nessa pandemia, né? Tanto que quais são as perguntas-chave? Você me ouve? Você me vê? Então, ai, quando eu não conecto, isso só acontece comigo. Besteira! Quantas pessoas estão passando, só que eu tenho um sentimento da autopiedade, as coisas. Quanto mais eu desenvolvo a autopiedade, menos eu sou grato, porque aí eu acho que o mundo conspira contra mim. E na experiência da Rai, lá de Salvador, né, eu acho que todos nós somos fruto das nossas experiências. É uma questão de escolha. O apóstolo Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. O mesmo Paulo que diz: acautelai-vos dos cães, né? O mesmo Paulo, ou seja, ele tinha um monte de problema na igreja em Filipos, por exemplo, né? Mas ele diz assim: alegrai-vos no Senhor. É tão difícil que a gente diz: gente, já deu, né? Era melhor morrer, era lucro morrer do que continuar aqui. Mas já que eu vou continuar, alegrai-vos no Senhor. Eu acho que essa nossa é o nosso caminho, e para mim o sofrimento educa, né? Ele nos educa, sim. E não que Deus nos mande sofrimento para a gente ficar mais crente, não. É que o sofrimento é inerente ao ser humano.
E mandando um abraço para o Carlos, que está ouvindo a gente lá em Tocantins. Ele falou: sou grato a Deus por ouvir a Rádio Transmundial, que alegra a alma por meio da palavra de Deus, semeando nos programas diários. Muito obrigado pela participação. A Elma também está aqui participando. A Ruth de São Paulo falou: gratidão por tudo mesmo, porque tudo que Deus faz é perfeito e lindo, pelos livramentos que nem vemos.
Isso.
Exatamente isso, né? Nós temos que ser grato, inclusive, nesses momentos que realmente a gente, muitas vezes, você percebe, né? Como você comentou do acidente de carro, às vezes você consegue se livrar ileso. A gente vê situações que o carro fica todo acabado e a pessoa sai ali, né? Que realmente é um exemplo claro de que foi um livramento, e outros, como ela disse, que a gente nem vê, a gente nem sabe, mas Deus guarda a gente. E eu queria que você falasse sobre a fé. Qual a importância da fé na gratidão?
Só uma questão, Fábio, só para complementar essa sua frase, né? Um dos nossos exercícios aqui em casa, eu tenho ensinado às igrejas que eu pastoreio, é que a minha maior gratidão é não acontecer nada. Nós viajamos muito, tanto eu quanto minha esposa, por conta do ministério. Minha esposa, ela é leiga, mas ela é líder das mulheres no Brasil, né, da Igreja Metodista no Brasil. Nós viajamos muito. Nós temos família no interior. E eu sempre digo assim, gente, que privilégio. Nós irmos e voltarmos e nada acontecer, né? Então a gratidão não é só pelo livramento da tragédia, mas é por nada acontecer. A sua pergunta é sobre a fé, né?
Isso, a
Como
importância da
nós.
fé.
Oi?
A importância da fé para a gente ter aí esse coração de gratidão, né?
Porque na verdade, assim, tem uma expressão no interior, eu fui pastor no interior há muitos anos, né? Que diz assim: o pior é que deu certo, né? E essa é uma expressão muito complicada, que as pessoas dizem assim: pastor, eu pedi oração, o pior é que deu certo, fui lá e aconteceu. Há uma diferença muito grande entre você ter uma convicção de que você é abençoado e abençoada por Deus, e que você é sortudo. E essa para mim é uma questão. Se você tem fé, você não tem sorte. Você é um homem e uma mulher abençoada por Deus. Então, quando eu tenho fé, eu sei que eu não sou um sortudo. Olha, que sorte, hein? A minha mala chegou ontem junto comigo no voo. Não, que bênção, né? A minha mala chegou comigo junto no voo. Né? Então, para mim, a questão da fé, eu gosto muito da expressão do apóstolo Paulo quando ele diz assim: eu sei em quem tenho crido e sei também que ele é poderoso. Assim, eu tenho que saber aonde está a minha fé. A minha fé, ela não está nas pessoas, na instituição. A minha fé não está no meu gerente do banco, ou no gerente do meu trabalho, no meu chefe. A minha fé não está nos meus funcionários, né? A minha fé está em nome de Jesus. Tanto que quando vocês chegam de manhã aí, vocês têm que ter fé, né? Quero que vocês apertarem o botão, tudo vai funcionar, né? E essa fé não é no Samuel, que mantém tudo com cuidado, né? Faz a administração, mas essa fé é que esse programa, por exemplo, ele acontece para a glória de Deus. A nossa fé está. E por isso, para mim, cada detalhe é importante, né? Ufa, funcionou, né? Não, graças a Deus, né? Eu sei que funcionou, porque ele está cuidando de mim.
Sem dúvida, é o principal da equipe, né? Jesus faz parte da nossa equipe, ele garante tudo. Muitas experiências aqui com o Fábio nesse período todo, é incrível perceber a presença dele. Agora, tem uma outra questão que eu acho importante também. Agora, uma dica para os nossos ouvintes: quando a gente tem que lidar, quando a gente conhece aquela pessoa reclamona, que tem dificuldade, né, de praticar a gratidão. Como que a gente pode influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a fazer esse exercício da gratidão, a ser mais gratas? A gente pode fazer algo por elas também? Como que a gente pode influenciar?
Além de recomendar para a glória de Deus, né? Porque tem gente que diz: Senhor, não desejo mal para essa pessoa, leva para a tua glória, né? Porque tem gente, né, que ela é capaz de sempre reclamar. Michele, eu acho que se gratidão é exercício, reclamação, murmuração também é. Então, as pessoas que estão acostumadas a reclamar, né, eu lido com pessoas que, especialmente, que eu não pergunto nem como vai, mas é onde dói. Porque nunca está bem, né? E às vezes ela até começa a dizer: Nossa, pastor, hoje eu acordei tão bem, mas. E aí ela já começa a detonar todas as coisas porque ela não pode estar bem, né? Então ela tem um sentimento. Então a primeira coisa importante para nós que estamos falando agora de relacionamento é não fazer o jogo da Poliana, né? O jogo do contente, né? Vamos fazer o jogo do contente. Vamos fazer de conta que nada. Não, isso é besteira, né? Se tem uma coisa que me irrita quando eu estou nervoso, alguém diz assim: fica calmo. Gente, você só piora, né? Então,
Verdade. Não chora, você tá se acabando de chorar, não chora. Aí que você chora mesmo.
não, isso então, gente, aí o crente não chora, né? Que isso, gente? Não, vocês tiraram isso, né? O próprio Jesus chorou, que eu acho até que ele era um pouquinho mais crente que a gente. Né? E ele chorou, né? Então, assim, como o crente não chora, que conversa é essa? Então, uma coisa importante é dizer para a pessoa, primeiro mostrar a ela, você tem razão, por exemplo, de estar de luto. O luto, e você precisa elaborar o luto. Isso não significa, vamos fazer de conta que não aconteceu, vamos fazer de conta que não. Não, não. Eu vou ajudar essa pessoa a elaborar o seu luto. A outra coisa importante é você fazer com essa pessoa talvez um desafio, né? Eu fiz aqui um desafio na igreja, né? Não foi nessa igreja mesmo. Uma semana sem murmuração. Aquelas coisas de doido, né? De púlpito, fiz o apelo. Gente, segunda-feira de manhã, eu estava num congestionamento, minha ovelha me ligou: E aí, pastor, onde você está? Rapaz, eu estou num trânsito celestial, né? Porque assim, eu tinha dito, eu não posso reclamar. Né? Mas por que isso? Porque você ajuda as pessoas, e uma das pessoas diz: Pastor, eu fiz o propósito no culto, quando eu virei a esquina da igreja, eu já estava murmurando. Então, eu acho que nós podemos estimular as pessoas a fazer o exercício da gratidão. Por isso que eu digo assim: o coração grato é a gente procurar razões para agradecer. Eu preciso procurar uma razão para agradecer. Todos os dias eu tenho um motivo. Então eu preciso encorajar essas pessoas a perceber aquilo que ela não está vendo. Porque talvez até ela gosta, né, de nunca estar bem, porque aí o pessoal vai estar com pena, vai orar por ela, né? Ela vai se sentindo infeliz. Alguém vai dar um chocolatinho porque está carente. Então, eu acho que essa coisa talvez é ajudar esta pessoa a desenvolver, né, a sua gratidão. Então, não é negar o problema, não é negar o luto, não é transformar num conto de fadas, vamos fazer de conta que, mas é levar a pessoa a uma experiência de gratidão.
Muito bem. Ai, o tempo passa tão rápido, esse assunto é tão legal. Olha, eu
Sim.
só quero encerrar aqui com a mensagem do nosso ouvinte, o Dorian de Tocantins. Ele colocou o seguinte: gratidão e caridade, como disse hoje Paulo de Tarso, andam de mãos dadas, né? O programa Finanças em Ação do Paulo de Tarso. Bom dia, obrigada, Dorian.
E o tema de hoje, Exercitando um Coração Grato, a entrevista foi com o pastor Marcos Antônio Garcia, apresentador do programa Um Tempo com Deus. Foi um prazer falar com você, pastor Marcos, e até uma próxima oportunidade.
Alegria, Fábio, Michele, Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, o nosso trabalho hoje, e que a gente tenha ainda muitas razões para agradecer ao Senhor que tem cuidado de nós.
Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau.
Deus abençoe.